vais gostar disto.
Alô, alô, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acho que vais gostar disto, neste que é para aí o dia 67 de janeiro. O meu nome é Mariana e comigo tenho não Miguel Magalhães, que continua de férias, não é? Está perdido alguns pelo mundo, mas tenho sim João Diniz. Estás bom, João?
Estou muito bem, obrigado. Também eu não desgosto assim tanto do mês de janeiro.
Não achas que é enorme?
É grande, mas como eu faço anos em fevereiro, então é um... Ou seja, na verdade entre o Natal e os meus anos não passa assim tanto tempo, então eu não tenho essa ligação tão má ao mês de janeiro como a maioria das pessoas.
Faz anos em fevereiro, portanto tens ascendente em salmão.
Ascendente em salmão e tenho... E o meu signo é leitão, sim. É isso.
É isso. Exatamente. É isso. Hoje não estamos aqui para falar de signos, estamos sim para falar de uma série da HBO que provavelmente já devia ter visto antes. Assumo.
Não sei.
Assumo,
mas
provavelmente já devia ter visto antes.
Em 2014, que idade é que tinhas? Pai, 10 anos? Não sei. Pai, não sei.
Calma, em 2014 tinha 16.
Então, tinha 16, não estavas a ver. Não a
provavelmente
ver
não estava a ver nada em 2014.
Não, também não era isto que querias ver.
Sim,
de
sim, sim, exatamente, exatamente. Hoje vamos falar de True Detective, cuja quarta temporada já estreou na HBO Max, cá em Portugal e no mundo. Estamos a falar de uma série criada por Nick Pizzolatto.
É isso mesmo.
Exatamente. E que eu já devia ter visto, nem que seja pelas caras que entram, mas já lá vamos. Estamos a falar de uma série de antologia, portanto, na verdade, não posso usar a desculpa de não vi porque não apanhei a primeira temporada. Não, não. Na verdade, como se trata de uma antologia, estamos a falar de uma série que em todas as temporadas conta uma história diferente. Isto é uma série criminal, um drama criminal. E, portanto, na verdade, tanto eu como as pessoas que nos estão a ouvir podiam ter pegado em qualquer temporada. No meu caso, peguei na quarta. Mas antes de irmos à quarta temporada, João, ajuda-me aqui a explicar o sucesso que esta série teve. Sinto que, deixa-me já dar o toque, que eu não acho que isto seja uma série daquelas que de vez em quando surgem, que é tipo, tu tens mesmo que ver esta série, é obrigatório. Percebes? Eu sinto que é uma série que é conhecida, eu já tinha ouvido falar do nome, mas é daquelas que passa mesmo pelos pingos da chuva.
Ok, então, na verdade não vou concordar contigo nessa última parte.
Okay.
Porque quando a série estreou, no ano, nos meses seguintes, tornou-se uma coisa obrigatória e toda a gente tinha de ver. Ou seja, de repente...
Mas estamos a falar em 2014. Achas que era assim tão habitual as pessoas na altura dizerem... Só porque eu sinto que era... 2014, estamos a falar pré-pandemia, parece que foi há mesmo tempo, mas não foi assim há tanto tempo.
Foi há 10 anos.
Mas, sim, mas, ou seja, pelo menos eu não tenho presença de 2014 de alguém estar a dizer tens que ver isto na HBO.
Não,
em termos
não
de plataformas
havia,
de streaming,
não,
atenção,
havia, não havia HBO, a maneira de se ver o True Detective era como se via antes as coisas, antes de haver plataformas de streaming
sim,
em Portugal. Portanto, agora, quem acompanhava o mundo das séries e dos fenómenos, a cultura pop e etc., tornou-se obrigatório ver True Detective por causa de uma série de fatores. A primeira era o cast. A série estreou no início de 2014 e no início de 2014 o Matthew McConaughey era o principal favorito para ganhar o Oscar de melhor ator.
Na altura com o Dallas? Não.
Dallas Buyers Club,
o
sim.
Dallas Buyers Club, sim.
E tanto era uma estrela, não é? Tipo, ele fez esse papel do Dallas Buyers Club depois de ter construído uma carreira a fazer basicamente comédias românticas, fez ali um shift, não é?
Uhum.
E o Woody Harrelson era também já uma... Pronto, era um ator muito conhecido em Hollywood, assim como a Michelle Monaghan, que também entra na série.
Na altura estava onde? Estou aqui a encontrar. É para a Fox, não? Ou FX?
Não faço ideia, porque eu acho que vi por caminhos. Por
ilegalidades. Caminhos. Ilegalidades, isto.
Posso ter cometido algum tipo de ilegalidade para ver a série.
Ok.
Mas havia muito hype à volta, porque não só uma série de atores conhecidos estavam envolvidos numa produção de uma série, mas porque as críticas que saíam sobre a série eram extraordinariamente boas.
Ok.
E isso numa altura em que provavelmente estávamos órfãos de Sopranos há algum tempo, por exemplo.
Sim,
estás
sim,
a ver?
Ou seja, não havia assim tanta coisa na altura.
Não, havia,
repara, é isso?
Repara, havia, mas era só mais uma coisa a juntar com a coisa interessante, com a parte interessante de teres atores conhecidos que foi mais ou menos por volta a partir de 2010, acho eu, que se começaram a juntar às séries. Ou seja, os Sopranos, o Mad Men, etc., essas séries todas dessa altura, mesmo o Breaking Bad. Quando acontecem, os atores que fazem parte... Os atores tornaram-se super estrelas depois de fazer essas séries, uhum, e não antes de fazer essas séries.
Sério?
E a partir de 2010 começámos a ter atores, acho eu, muito conhecidos, a integrar elencos de séries, nomeadamente malta que até ganhou Oscars, etc.
Sim, ou seja, uma coisa que hoje em dia é super comum.
Hoje em dia é comum, mas não era comum.
Na
tu tinhas
não
quase.
Era.
Não, eu acho que mesmo até aos anos 2000 tinhas uma divisão grande entre atores de televisão e atores de cinema.
Sim, não se misturavam, né?
Acho que era assim, não quero estar aqui a atravessar.
Água e azeite, sim.
Exatamente, não me quero estar aqui a atravessar com uma coisa que se calhar não é verdade, mas havia assim uma divisão e havia poucas pessoas que conseguiam transitar de um sítio para o outro tranquilamente, né? Tipo, imagina, se pensares em grandes atores de televisão dos anos 80, 90 nos Estados Unidos, tipo, o David Hasselhoff, estás a ver, que fez Marés Vivas, que fez o Knight Rider, pá, séries super populares. Pá, o David Hasselhoff, diz-me um filme do David Hasselhoff. Não sabes, estás a ver? Não existe.
Sim, sim, sim. Eu já tenho má memória. Mas estás a deixar assim.
Mas tu não sabes. Mas
sim,
imagina,
sim, não tenho.
Mas qualquer pessoa filme, que eu vá perguntar, diz-me um filme do David Hasselhoff, não se vai lembrar. Ou seja, havia quase ali uma divisão. Depois, a partir de uma certa altura, isso deixou de acontecer. Claro. E ainda bem, acho que é giro. E nesta temporada do True Detective, voltamos a assistir a isso. Portanto, não só as críticas, o facto das críticas terem sido muito boas logo na altura, ter havido um grande hype à volta de, epá, não acredito, estes gajos fizeram uma série. O ambiente é super dark, é um...
Mas, por exemplo, eu sinto que à altura em que isto surgiu, o que não faltava eram séries criminais.
Certo.
O que é que achas que, pelo menos a primeira temporada, veio trazer de diferente para a malta começar a espreitar?
Eu acho que já sabia que ia ter um início e um fim. Ou seja, não é o CSI, não é, estás a ver, não eram coisas desse género.
Não é um Castle, não é nada disso, sim.
Não, e depois acho que tinha a ver com a forma como estava escrita, porque todas as críticas foram sempre muito positivas em relação... Pá, isto está escrito de uma forma que não é habitual ou que não é aquilo que estamos à espera, se calhar, quando estamos a pensar em ver o Matthew McConaughey e o Woody Harrelson, que entretanto se calhar são irmãos, né? Tipo, soube-se aí o ano passado que se calhar são filhos do mesmo pai, não deixa de ser curioso. Mas parece-me que a diferença principal tem a ver com a história estar contada de uma forma inesperada, para aquilo que são as expectativas. Não é aquilo que as pessoas estão à espera quando olhamos para essas pessoas. Hoje em dia se calhar seria mais normal, mas na altura não era. E portanto, uma coisa que era para ser o Nick Pizzolatto, acho que ia escrever um livro, era suposto escrever um livro, tornou depois aquilo numa série e tornou, ele foi o produtor executivo durante algum tempo, e tornou isto uma série de culto quase. Ou seja, se tu hoje fores perguntar as melhores séries dos anos 2000 para a frente, é muito difícil
o True Detective
não estar lá. É muito complicado.
Sim.
A primeira temporada.
Sim,
primeira
pois, temporada. Era isso que eu ia dizer, porque a verdade é que tem um QB justificação para, ok, em 2014 não olha para isto, porque é que não olha para isto, percebe? Só que entretanto temos de ter em conta que saíram duas temporadas, ou mais duas temporadas, a segunda e a terceira, que também correspondem a pelo menos um dos fatores que tu estás aí a destacar, que tem a ver com o cast. Entretanto, a segunda temporada teve Colin Farrell, Vincent Vaughn, Rachel McAdams. A terceira temporada teve o Marshall Ali e o Stephen Dorff. E a verdade é que ainda assim, sinto que sempre que fui procurar coisas sobre o True Detective, aparecia-me sempre malta a falar ou sobre a primeira ou sobre esta quarta temporada.
Sim.
Porquê que achas que havia hype para esta quarta temporada? Porque as pessoas estavam entusiasmadas.
Já passaram 5 anos desde que o True Detective teve a sua última temporada. Portanto,
achas que foram igualmente boas a segunda e a terceira? Que eu ouvi muita gente falar de downfall, queda.
Vou ser honesto, não as vi. não as vi precisamente porque, como eu tinha gostado tanto da primeira...
Não quer estragar.
E depois as críticas estavam a ser, não eram positivas.
Pois.
Então tipo, decidi não estragar a imagem que tinha. Mas já vi esta quarta temporada.
Ok.
E eu sinto que, de alguma maneira, e é isso que também tem sido escrito sobre o tema, não é um pensamento original meu, mas de alguma maneira estamos a voltar um bocadinho à base daquilo que foi a primeira temporada do True Detective. Ou seja, a primeira temporada do True Detective estava muito focada, independentemente do crime, que é uma parte importante, mas o tema era muito mais a relação entre aqueles dois homens, entre aqueles dois detetives e polícias, ou seja, isso tinha um peso tão grande como quem é que fez isto.
Quem é que fez isto, ok. Sim,
e, nesta quarta temporada do True Detective isso acontece. Para além disso, temos Jodie Foster. Pá, Jodie Foster faz parte da vida do cinema e da cultura pop americana há 60 anos.
Sim.
Tipo, vamos só, ela tem 61 anos.
Sim.
Ela começou a ser atriz, tipo...
Quando era criança,
epá, sim. Ela trouxe o Taxi Driver, ou seja, estamos a falar de... Começou muito nova mesmo.
Sim,
né?
sim.
Portanto... Parece-me que o facto dela ela fazer pela primeira vez assim, um grande papel em televisão, que acho que é isso, não é?
Sim.
tem muito relevo, principalmente na cultura americana. Para nós, calhar, diz-nos menos, mas na cultura americana tem. E depois há um, é um encontro improvável entre a Jodie Foster e a Kali Reis, que é.
Que na verdade, que é. Ela é. Não é boxer que se diz, é.
É antiga, antiga pugilista.
É pugilista, exatamente.
É pugilista.
Aliás, a página da Wikipédia dela tem tipo as estatísticas dela de não sei quantos. Pá, agora está-me a faltar a terminologia, mas quanto, não sei quantos combates,
sim,
não sei quantas vitórias.
Não sei que, exatamente.
Pronto,
exatamente.
Parece quase uma página de 00, mas de.
Exatamente.
De pugilista. E depois aqui tem. Ah, e já agora aparece na quarta temporada de. É protagonista, sim, da quarta temporada de True Detective.
Sim, ela
é. É muito engraçado.
Ela tem, é o ano mais velho do que eu, até 37, acho eu. Acho que já não combate, mas fez algumas participações e foi escolhida neste cast. Pela Issa Lopes, que foi quem, uhum, foi quem realizou e escreveu esta temporada, apesar do Nick Pizzolatto ser produtor executivo. A Issa Lopes, que é uma realizadora mexicana que nunca tinha feito nada anglo-saxónico nesta altura, mas com uma ligação grande aos nativo-americanos, aos ameríndios, né? como se diz. E tanto ela como a Kali Reis tinham essa ligação, e portanto a história também gira à volta disso. E vai buscar um bocadinho o lado mais sobrenatural, se quiser, ou místico, que, sim, também tinha a primeira temporada, porque a primeira temporada,
sim, era,
jogava
era isso,
muito com isso, com a cena satânica
dizer,
e etc.
Eu comecei a ver esta quarta temporada, vi uns episódios também da primeira só para ter o contexto, para virmos aqui falar,
sim,
e o que é que eu senti? Ok que aquilo é uma série, um drama criminal, mas senti sempre ali meio que uma mística qualquer de sobrenatural,
sim. Sim.
De... Tenho medo que me apareça alguma bicheirada do nada. E especialmente no primeiro episódio desta quarta temporada, que me deixou assim um bocadinho. Pá, isto é um pouco estranho. Isto é um bocadinho estranho. O que é que. Ajudas-me aqui a explicar, sim, sem grandes spoilers.
Eu não quero estragar isso. Sim. Não quero estragar a experiência de ver as temporadas a ninguém.
Sim.
Mas vou dizer só isto: True Detective não é uma série sobre crimes sobrenaturais.
Ok.
Não é o Ficheiros Secretos. Não é, ou seja, não é o Fringe. Não, não,
sim,
é isso,
sim,
que
sim,
é suposto. E estou a dizer isto só para trazer para a conversa pessoas que podiam achar que não quereriam ver, só porque essa componente sobrenatural vá estar à presente.
Poderia...
Sobrenatural, religiosa, seria,
sim,
presente.
Sim. Ou seja, que poderia afastá-las.
Sim, isso está lá, mas não é uma série sobre crimes sobrenaturais. E não vou dizer mais nada, que é para não,
okay,
que é para não estragar.
Há agora, de facto sempre um culpado.
Não vou dizer isso, não quero dizer isso.
Okay,
agora,
okay, okay.
O que acontece é isto, que é, tanto no Louisiana profundo, onde acontece a primeira temporada, hiper mega religioso, como no Alasca, onde a cultura nativo-americana é muito grande e etc, nessa zona específica, é normal que quando estamos a gravar séries quando a história se passa nessa zona, esta série até foi gravada na Islândia,
sim,
não foi no Alasca, mas... Quando a história se passa numa zona deste género, essa componente mística tem de lá estar, porque as pessoas que fazem parte dessa comunidade têm essa componente mística. Agora, isso não significa que o crime em si, ou que os crimes estejam a ser investigados, podendo haver essa penumbra à volta, sejam, opa, sobrenaturais, ou de repente é o Mulder e a Scully dos Fecheiros Secretos estão a investigar aquilo. Pá, não é nada disso tudo. Acho que o foco na série está sobretudo na relação entre elas as duas, a Jodie Foster e a Kali Reis, a investigação deste crime, que é um crime surpreendente, vá? Não é suposto aquilo acontecer naquela zona remota do Alasca, e portanto eu acho que é muito mais isso do que propriamente, não tenham medo de ir, não achem que isto vai ser uma coisa...
Não se assustem com
não,
isso.
Epá, não, de todo.
E agora pergunto-te, no meio disto tudo, o que é que ainda falta nas séries criminais? Ou porque, o que é que True Detective vem trazer que nos faça pensar, olha, de facto, ainda há aqui crimes que não foram contados e que não são previsíveis?
Imagina, no primeiro episódio, não é, do True Detective, o que nós vemos é, somos apresentados a estes dois personagens, há um desaparecimento de pessoas numa estação, no fundo, de investigação científica no Alasca, não é? Que depois são encontradas, pronto, essas pessoas mortas já, e ninguém sabe quem é que fez aquilo. Pronto. À partida, isto seria aquilo que os americanos chamam um whodunit, não é? Uma,
sim,
série que é tipo.
Passas a temporada, são 8 episódios,
isto?
E saber quem,
exatamente,
é que fez aquilo.
Exatamente. Só que, na verdade, o True Detective, e já na primeira temporada tinha sido assim, também é um bocadinho um drama, aquilo que as pessoas chamam um drama existencialista, ou seja, não só estamos à procura de resolver um crime, como as pessoas que estão a tentar resolver esse crime estão elas próprias a tentar resolver-se a si próprias.
A si próprias.
E a chave, acho eu, para o sucesso do True Detective tem sido sobretudo essa e a forma como isso é contado. Isso também não é uma coisa nova, mas a forma como esses dramas são contados é porreira. Eu já li muitas críticas sobre esta primeira temporada, algumas mais positivas, outras menos. Algumas acham que a série é demasiado existencialista e forçada, outras acham que não. Eu achei bastante entertaining, se quiseres, apesar de ser pesado, é um ambiente pesado. Isto passa-se no Alasca no final do ano, em que há não sei quantos dias seguidos de noite.
Acho que é 3 ou 4 dias, não é?
Sim.
Seguidos de noite.
Sim. Ou seja, é tudo à noite, é tudo na penumbra, é tudo.
Meio misterioso, sim.
O que não ajuda é esse misticismo que tu estás a dizer que pode haver, mas a verdade é que as coisas correram bem. Por exemplo, no domingo, quando a série estreou, teve 2 milhões de pessoas a ver. Para termos algum contexto, a estreia da segunda temporada do White Lotus, que era bastante aguardada, teve 1.5 milhões de pessoas. A estreia da segunda temporada do Euphoria teve 2.4 milhões de pessoas. Ou seja, claramente, as pessoas queriam ver, as pessoas quiseram ver o True Detective.
Sim.
E, portanto, a mim parece-me que o que acrescenta é esta camada de, pá...
Isso é uma coisa da qual eu acho que as pessoas nunca se vão cansar. Tipo, dramas existenciais, pessoas a ter dificuldades de vida. Acho que, ok, pelo que eu estou a perceber, o que tu queres dizer é... Por acaso, essas pessoas são detetives e têm um crime para resolver.
E também, em certa medida, há quase aqui como se fosse uma... Tendo em conta a história que a América tem com os seus nativos americanos...
No caso desta temporada.
No caso desta temporada e até, sei lá, o Martin Scorsese fez agora o filme em que fala sobre o massacre aos Osage, e etc. Tem havido uma tentativa quase de reconciliação, se quiseres, de alguns storytellers,
nós,
né?
Nós fazemos um filme sobre vocês.
Não,
e
não é
isso. Todos
não, não é isso, mas é um bocado tipo. Estas histórias têm de ser contadas e as pessoas que contam estas histórias têm de estar representadas, e acho que isso também faz parte de uma tendência que é uma coisa boa e não é uma coisa má de conseguir contar estas coisas. Eu fiquei, e posso dizer isto, não vou dar nenhum spoiler, muito satisfeito com o desfecho da série.
Boa.
Que nós já tivemos a oportunidade, de ver. Pronto. E eu acho que as pessoas devem ver até ao fim porque acho que merece a pena e acho que obedece à primeira temporada do True Detective de há várias reviravoltas ao longo do caminho, muitas coisas que acontecem em só apenas 6 episódios, mas há muita coisa a acontecer no final ou a meio de cada episódio que nos faz pensar, porra, mas para onde é que vamos a seguir para chegar a um fim que a mim pelo menos deixou-me satisfeito, o que nem sempre acontece.
Muito bem, malta, se quiserem ver True Detective, os episódios estão a sair semanalmente na HBO Max, vejam e também partilhem connosco o que é que estão a achar da série. Nós por aqui vamos para os nossos créditos finais. In case I don't see ya, good afternoon, good evening and good night. João, vou começar eu, se não te importares,
claro.
Porque depois assim tu ficas com o resto do episódio para os 35 créditos que trouxeste todos. Então, eu por estes dias fui ver o filme das trends. Sabes o que eu estou a falar? Ou não, tens apanhado ou não? Eu sinto que tu não estás em idade de apanhar estas trends.
Epá, não sei bem o que é que chamas trends. Se calhar trend para mim não é a mesma coisa que trend para ti.
Ou não
apanhamos as mesmas trends. Estás
pois
a ver?
É isso. É que isto não envolve nem cães nem comida. Portanto, não sei se vai aparecer no teu algoritmo. Mas estou a falar nada mais nada menos do que o filme Anyone But You, ou Todos Menos Tu, que é também conhecido como o filme da que trouxe de volta a música Unwritten da Natasha Bedingfield.
Okay. Isso conheço. Unwritten. Podemos ouvir um bocadinho?
Podemos. Inês mete. Muito bem. E foi exatamente por eu ver tanta gente a ir ao cinema, que isto é um fenómeno que, repara, eu participei num podcast onde dou várias recomendações de séries e de filmes. Já aconteceu eu dizer a amigos meus, tipo, olha, vai ver este filme, é mesmo fixe. E eles não vão. E de repente tenho imensas pessoas à minha volta a dizer-me, fui ver o Anyone But You, porque vi no TikTok aquela trend, aquela música e não sei o quê. E depois vi o trailer e até gostei. E tem aqui algumas reflexões a fazer sobre o filme. Para quem não está bem a ver que filme é que é, é o filme que junta Sidney Sweeney e o Glenn Powell num power couple. Estamos a falar de uma rom-com, de um chick flick, como lhe quiserem falar. Uma comédia romântica, o clássico formato de não se dão muito bem, há ali algum tipo de atrito entre eles os dois, depois afinal aproximam-se, apaixonam-se, depois afinal ele não queria, mas afinal ele queria e... Tudo acabaram felizes para sempre.
Sim.
Não é um filme.
Viste ao cinema, Mariana? Mas
fui ao cinema, sim.
Eu tenho uma pergunta para te fazer.
Sim.
Viste o filme em catalão?
Não. Este não é em português.
Para quem não sabe esta piada, vai ver o episódio Melhores do Ano.
Sim,
não, viste, não viste em catalão?
Não. Este vi em inglês com legendas em português. Okay, de facto vi. E o que é que eu queria vir aqui dizer? Porque é que eu acho que este filme está a fazer sucesso? Sendo que na crítica está a ser o oposto. Os críticos, quem percebe aqui do assunto. Tanto que eu acho que nas plataformas de avaliação tem para aí uns 50%, porque é os críticos a dizer isto é um lixo e é o utilizador comum, não é? As pessoas comuns a dizer isto é muito giro, divertir muito a ir ao cinema. Porquê é que eu acho que este filme é giro e funciona e porquê é que eu acho que as pessoas gostam? Não é surpreendente, não é? Mas nós já há algum tempo que não tínhamos comédias românticas que divertissem tantas pessoas. Não sei se isso faz sentido. Ou pelo menos não. Se calhar até tínhamos e nós é que não estávamos a olhar para elas, mas por exemplo, nós hoje em dia temos uma carrada de filmes a sair em plataformas de streaming que até são do género comédias românticas, mas número 1, são muito mais targeted para adolescentes, é o mais comum. Enquanto estes é um bocadinho mais fase adulta, tens ali aqueles 30 e tais, a tua família está sempre a perguntar pelo teu namorado, tu nunca tens bem nada para lhes dizer. E para além disso, sinto que este filme traz de volta um espíritozinho dos anos 2000 de comédias românticas, de cheesy, está escrito mesmo de uma forma lamechas, em que aquilo era claramente improvável. Temos uma cena deles a sair de helicóptero do mar, em que eles são resgatados e estão a cantar o Unwritten um para o outro. E eu sinto que as pessoas tinham saudades disso.
De parvoíce?
Meio de parvoíce. Não é à toa que o realizador do filme, que é o Will Gluck, foi quem fez o Friends with Benefits, que é um filme com a Mila Kunis e com o Justin Timberlake, que também teve muito sucesso nos anos 2000. E a vibe é a mesma, que é... Eu sei que isto nunca me vai acontecer a mim, mas isto é engraçado de ver. É divertido.
O meu filme favorito desse é o... Acho que é Crazy Stupid Love.
Crazy Stupid
com
Love,
com o Steve Carell e o Steve Carell... Emma Stone,
sim.
Julianne Moore e o tipo Ken.
Exatamente, o
Ryan
Gosling.
Ryan Gosling,
exatamente, sim. Agora estava. É o Ken.
E eu sinto que o filme está a descrever tem um bocadinho essas vibes, se bem que sim. Eu acho que o Crazy Stupid Love provavelmente se calhar pode estar um passo acima, porque a história é capaz de
talvez,
ser um bocadinho.
Talvez. E também pela qualidade dos atores, não é? Porque no final do dia, reparem, este filme ganha do facto de ter dois protagonistas altamente atraentes, são lindíssimos. Tem uma Sydney Sweeney,
sim,
que é uma namoradinha da internet, como se costuma dizer, e tem o Glenn Powell, que muita gente defende que deveria ter sido, lá está, deveria ter sido o Ken.
Ah, ok.
Em vez de Ryan Gosling. Portanto, olha, gostei muito. Também gostei muito também do press que eles fizeram à volta disso. Eu acho que também ajudou muita gente a ir ao cinema, porque eles, entretanto, fizeram um conjunto de aparições em talk shows, em rubricas, o que quer que seja. E tu percebes que eles têm mesmo ali uma quimicazinha fixe. E, portanto, acho que tudo isso ajudou que a malta fosse ao cinema. E, portanto, este crédito final...
Estás a recomendar,
final,
não é?
Estou a recomendar para quem gosta deste tipo de coisas. Atenção, não vai ser o filme que vai mudar a vossa vida. Mas olhem, percebi o hype e gostei e achei muito fofinho.
Ok.
O que é que tu tens para nós?
Ok. Então, olha, há uma coisa que eu trouxe mas não te disse. Porque lembrei-me agora e acho que era fixe falar. Eu ouço alguns podcasts sobre desporto e sobre cultura pop, e esta semana estreou um podcast chamado Stick the Landing, que basicamente é um podcast do The Ringer sobre finais de séries. Ou seja, cada episódio vai olhar para o final de uma série específica. O primeiro episódio é sobre Friday Night Lights, que não sei se tu conheces, mas e no fundo faz uma retrospectiva para perceber se o Stick the Landing é basicamente se quando a série acabou tem a ver com o avião aterrou bem ou não,
sim,
né?
Sim,
se quando a série acabou, se acabou bem, se acabou mal, qual é que é. E...
No bem ou mal no sentido da história, não necessariamente de se as personagens acabaram bem.
Não, sim, se as pessoas ficaram contentes com aquele final ou não, e isso é analisado. Pai, e depois há uma retrospectiva, acaba por haver, da própria série, da importância, claro, que teve na cultura pop.
Sim, eu vou assumir que eles não viram o primeiro e o último episódio, sim, e basearam-se,
sim,
nisso.
Sim, exatamente. E portanto, isto para mim isto é um bocadinho geeky, não é? Mas eu gosto muito deste tipo de coisas, e portanto queria recomendar aqui, chama Stick the Landing, está no feed de uma coisa que se chama The Prestige TV Podcast, que faz parte do The Ringer. Podem ir à procura e vão poder encontrar. O primeiro episódio é sobre o Friday Night Lights, que é uma série sobre futebol americano numa escola secundária no Texas, basicamente. Foi muito popular nos Estados Unidos, tornou-se quase de culto. E acredito que nos próximos episódios teremos coisas como Lost ou o Mad Men e coisas desse género.
Sim, 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 sim.
Porque os Sopranos, que são,
sim,
finais
ou
também.
Se assinarem o Game of Thrones ou assim.
Sim, exatamente. Acho que isso tudo
há inevitabilidades, não é?
Acho que isso tudo há de acabar por aparecer, e é natural que se fale sobre o assunto. Portanto, deixo aqui essa recomendação. Depois, quero falar de uma série portuguesa que estreou esta semana, chama-se Matilha. É uma série da RTP em parceria com a Prime Video. A série está disponível semanalmente na RTP e no Prime Video já estão os 7 episódios disponíveis. Basicamente, Matilha é um spin-off de uma série chamada Sul, que estreou há uns anos em Portugal, porque...
Portugal está de spin-offs?
Porque eu também não fazia ideia, porque eu não vi o Sul ou não vi tudo. Mas...
Sim, já ouvi falar, mas acho que também nunca vi. Não me lembro.
Com o Adriano Luz e
etc. Sim.
E esta personagem, Matilha, é o nome de uma personagem do Sul, e a Mafalda, que é a sua namorada, faziam parte do elenco do Sul, e agora tem uma série só para si.
Só para eles.
Basicamente, o Matilha, que é a personagem do Afonso Pimentel, é um bandido de meia tigela.
Pelo nome ninguém diria. A sério.
Meia tigela,
não é um acólito.
Ali em Lisboa, no Beato, e que se vê, no fundo, envolvido num esquema maior do que aquele que ele estava à espera, e participa num crime que tem repercussões na sua vida de uma forma que ele não estava à espera. Tem momentos de humor, a série, humor negro até, tem momentos de drama. E
está bem escrito, achas que no panorama do que são as séries?
Sim, 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 está ótimo. Assim, eu gosto muito do Afonso Pimentel desde que ele fez o Adeus Pai, portanto, desde que há 30 anos, provavelmente. Gosto da Margarida Villanova, o elenco é bom, tem a Margarida Villanova, o Ricardo Pereira, Miguel Borges, Catarina Wallenstein, a Beatriz Godinho, que já veio aqui, o Afonso Lagarde, que também já veio
é
aqui,
verdade.
A Maria João Bastos, o Manuel Marques, tem muita gente. E, na verdade, acho bem que se faça em Portugal este tipo de séries. A série acho que até foi selecionada agora para um festival em Berlim, para poder ser vista e poder eventualmente ser vendida para fora. E acho importante que se contem estas histórias típicas também portuguesas. Há muita Portugalidade na personagem Matilha e em Lisboa e etc. E queria deixar só aqui um apontamento, só porque achei divertido. O primeiro episódio começa... Quando começa o primeiro episódio, eu começo a olhar ao sítio onde está a ser filmado e penso assim, eu conheço este sítio.
Eu já lá fui, eu já lá estive.
Claro que conheço este sítio porque é no sítio onde eu vivo. Basicamente, a série, parte
Eles
da série.
Gravam à porta de João Diniz?
Não foi à minha porta, é no sítio onde eu vivo,
dá,
ou seja, na
cadelas.
Minha cidade. Na minha cidade. E parte da série foi gravada no Montijo, não vou dizer qual foi a parte, mas foi gravada e dá para perceber. Quem é do Montijo sabe onde é que é aquele sítio. E portanto, é só mais um pequeno apontamento para isso, mas acho que vale muito a pena. O Afonso Pimentel está muito engraçado na personagem que faz, nos trajeitos, na forma como fala, na linguagem. Claramente, ele diz que para
é um bom bandido, é isso que estás a dizer?
É um bandido com um coração bom, estás a ver?
Okay.
É um bandido com um coração bom, okay. é esse tipo de série. E ele claramente que tem, passou muito tempo provavelmente em bairros de Lisboa para poder falar depois também daquela maneira.
Sim.
E ter aquela ginga. Aquela ginga, estás a ver, do Maria Alva Lisboeta,
sim,
percebes que é interessante, estás a ver? Que é interessante. E portanto, acho que vale muito a pena a malta ver, acho que é fixe não termos medo de ver coisas escritas em português, até porque não é por ter sido escrita em português que é melhor ou pior, provavelmente haverá histórias sobre bandidos escritas em inglês.
Muito piores.
Piores do que aquela que...
Eventualmente.
Portanto, e esta está boa, não é? Não estão a fazer favor nenhum se forem
tá
ver
na RTP
este,
Play, vou subir.
Se forem ver este Matilha, está na RTP Play, está na Prime Video, se tiverem nice. Os episódios, portanto podem ir ver.
Muito bem, muito bem. Obrigada pelas suas recomendações.
Nada,
João.
Estou aqui para
e
ti.
E obrigada a quem nos ouviu neste episódio um bocadinho mais curtinho. Mas é assim, para a semana prometemos que é muito melhor. Até porque já temos aqui tema, não quero fazer spoilers, mas estou muito entusiasmada.
Já temos tema, mas podes mandar
posso,
para o ar.
Posso,
podes mandar
fomos,
para o ar,
ver, fomos ver Pobres Criaturas no outro dia.
Por things, exatamente.
Estou muito, muito entusiasmada a falar sobre isso, mas isso é só para a semana. Até lá, não se esqueçam de nos continuar a acompanhar nas plataformas onde nós estamos, nas redes sociais, Instagram, TikTok, Twitter. Acompanhem a nossa newsletter no Substack, deixem estrelas e críticas nas plataformas de podcast para também nós termos um bom scorezinho, que é sempre fixe. Se tiverem sugestões, deixem-nos através das redes sociais, nós estamos aqui para ouvir. E é isto, até para a semana. Está feito?
Está feito, malta, até para a semana. Bom fim
tchau,
de semana.
Tchau.